DW. Jornal da Noite.
É a notícia a marcar a atualidade. O Mauro Sissoko Embalo decidiu não concorrer a um segundo mandato presidencial.
Não me vou recandidatar, porque não estou ao nível dos políticos que temos. Mas está decidido. Sou eu que decido.
Mas analista ouvido pela DW África desconfia das intenções do presidente da Guiné-Bissau.
Poderá ter sido uma estratégia do presidente e por isso eu disse é bom aguardarmos para realmente ver até que ponto essa declaração do presidente da República é tida como uma declaração séria.
Em Moçambique, segundo denúncias, funcionários do Estado são autorizados a faltar ao trabalho para receber as posses do candidato presidencial da Frelimo em Tete.
Isto pode roçar a questão do tráfico de influência, pode roçar ao nepotismo, quer dizer, um conjunto de práticas que no final dão lugar, portanto, à corrupção.
Ainda digo-lhe que a Namíbia quer tornar-se um polo central de hidrogênio na África Austral. Com a apresentação de Brahma Darami e edição de Raquel Loureiro, o Jornal da Noite desta quarta-feira, dia 11 de setembro, começa agora. Boa noite. O Mauro Sissoko Embalo surpreendeu hoje os guineenses com o anúncio de que não irá concorrer a um segundo mandato presidencial. O mandato do atual chefe de Estado da Guiné-Bissau termina em 27 de fevereiro do próximo ano. Hoje, à saída de uma reunião do Conselho de Ministros, Sissoko Embalo disse aos jornalistas que decidiu ouvir o conselho da Primeira-Dama de não avançar para um segundo mandato.
Há dias estava no avião com a minha esposa e ela disse: Presidente, não vais concorrer a um segundo mandato. Perguntei-lhe por que dizia isso. Não mereces isso. Quando chegámos ontem, disse-lhe que não me vou recandidatar, porque não estou ao nível dos políticos que temos. Mas está decidido. Sou eu que decido. Mas o que quero dizer-vos é que nem será Domingos Simões Pereira, nem Brahma Camará, nem Nuno Nabian quem vai me substituir na presidência do país. Será outra pessoa, porque este país merece melhor do que nós.
Outro alguém que nós substituímos. Porque Guiné-Bissau merece melhor do que nós.
Declarações de Umaro Sissoko Embalo. E para analisarmos estas declarações do chefe de Estado da Guiné-Bissau, conversamos com o analista político guineense Luís Petit, a quem começo por perguntar se ficou surpreendido com as declarações de Sissoko Embalo quando disse que não avança para um segundo mandato presidencial, Luís.
Bom, até aqui é uma declaração surpreendente para todos nós, porque até momentos antes da sua viagem ao estrangeiro, ele vinha sempre falando na sua reeleição para o segundo mandato, né? E tudo o que tem feito até aqui, em termos políticos, é no sentido de engarear mais aliados à sua reeleição. Isso quer dizer, em termos de individualidades, em termos dos partidos. Tudo o que tem acontecido nos partidos políticos ou grandes partidos políticos na Guiné-Bissau com assento parlamentar, tem, entretanto, acontecido com a intervenção, assim, digamos, do Presidente da República em relação a, estou a referir, a divisão que está a acontecer no MADEM, no PRS e, consequentemente, nos outros partidos, tem a ver com a intervenção direta do Presidente da República.
Ou seja, o que ele disse não vai ao encontro do que tem feito na prática para um segundo mandato.
Obviamente. Então, por isso, essa declaração é meio surpreendente para nós e é preciso vermos para acreditar que realmente o Presidente da República está a sério no que está a dizer, obviamente, porque realmente em várias ocasiões o Presidente diz uma coisa e, entretanto, na prática faz outra.
Há alguns setores que já estão a dizer que é uma estratégia do presidente para desviar a atenção sobre a apreensão de um jato privado com droga em Bissau. Acha que esta declaração do Mauro Sissoko Embalo é estratégico?
Toda a gente já está a comentar a nível dos bastidores da Guiné-Bissau que o presidente ouviu que o presidente não está em condições de recandidatar ou não vai recandidatar ao seu segundo mandato. Isto é uma atualidade e que, entretanto, tira a atenção. Tudo aqui podemos desenhar como uma estratégia do Presidente da República. Pode ser uma estratégia pessoal, pode ser uma estratégia política, pode ser uma estratégia de desviar a atenção, pode ser uma estratégia, entretanto, de aguardar, não é, granjear mais apoio popular dos grupos, dos políticos que eventualmente poderão vir depois de dizer, não, Presidente, viemos pedir que candidatasse ao seu segundo mandato. É uma estratégia. Tudo isto, então, é melhor aguardarmos para esperar que realmente essa declaração do Presidente seja tida como uma declaração séria.
Na sua opinião, ele tem condições de avançar para um segundo mandato?
Na verdade, eu, se calhar, na sua não recandidatura, se formos para a situação real, se isto vier a acontecer, na verdade, é que se calhar o Presidente da República tirou melhores ilações sobre a sua não recandidatura ao seu segundo mandato. Por quê? Porque ele sabe de antemão que não vai ganhar essas eleições. Se depender tão somente da vontade popular dos eleitores da Guiné-Bissau, o Presidente da República não está em mínimas condições de recandidatar-se ao seu segundo mandato.
Isto
reafirmo, porque realmente isto, só para fazermos análise assim de olhos, se calhar, nos e vermos que realmente o Presidente Trump, nesses 5 anos, deitou abaixo tudo o que é os valores da democracia, deitou abaixo tudo o que é os valores éticos, deitou abaixo tudo o que é os valores morais na Guiné-Bissau. E, como se diz, em todos os bastidores da Guiné-Bissau tem-se ouvido o comentário, até, na verdade, aquelas pessoas que o apoiaram no primeiro mandato realmente viraram as costas ao Presidente da República. Isso vê-se claramente. Talvez essa estratégia de não recandidatar é para não passar a humilhação que o anterior presidente, o seu antecessor, passou nas últimas eleições, que é o Zé Mário Vaz. Na verdade, é isto. Um presidente, no mandato, não é, a concorrer para a sua recandidatura, sua sucessão, ficar na quarta posição. E se calhar ele terá piores resultados que, se calhar, a história já nos deu.
Isso. Muito obrigado, Luís Petit, por se juntar a nós a partir de Bissau. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que acha da decisão do presidente guineense de não avançar para um segundo mandato presidencial. Boubacar Baldé diz que é uma decisão importante para o bem do país e também para o próprio futuro do presidente. Boubacar Banorá comenta que o Marciso Coembalo tem o poder de escolher capas de jornal, sabe trazer à ribalta temas e afundar acontecimentos, saltou de drogas para falar de desistência na corrida eleitoral. Boa manobra do presidente, comenta Boubacar Banorá.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda sobre as declarações do presidente da Guiné-Bissau, o Marciso Coembalo considerou que, de teatro, os pronunciamentos de líderes políticos do país sobre a apreensão de mais de 2,6 toneladas de cocaína e afastou qualquer ligação pessoal com o assunto. Vários partidos da oposição guineense responsabilizaram, através de comunicados de imprensa, o poder político pelo alegado encobrimento de tráfico de droga na Guiné-Bissau. Hoje, o chefe de Estado guineense minimizou o tema.
Tem uma coisa aqui, teatro, da Fala Bosco. Senegal, há pouco tempo, apreende uma embarcação que tem em KCB.
Coisas que são teatro. Há pouco tempo, o Senegal apreendeu uma embarcação que tinha não sei quantas toneladas de droga. Mas não foi um assunto que mereceu teatro como se está a fazer agora. Quero dizer-vos que a Guiné-Bissau, felizmente, é um país pequeno e sabemos quem anda com traficantes. Por isso é que se torna engraçado e dá pena. Eu, o Marciso Coembalo, decidi combater duas coisas, a droga e a corrupção. Compreendo que há jogos de antecipação, mas eu não posso perder o foco. Gostava que questionassem sobre a minha viagem à China, ao Vietnã e aos Emirados Árabes Unidos. Isto é mais importante do que o teatro em relação à droga. Eu não sou a polícia de investigação. A polícia está a fazer o seu trabalho. Jamais responderia a acusações de Nuno Nabião ou de Brema Camará de que sou traficante. Mas digo-vos o mais importante. Já dissemos que o avião será confiscado e vendido pelo nosso Tesouro Público. Para mim, isto é inquestionável. Não vamos substituir a sentença judicial, mas mesmo que seja uma decisão política, temos que tomá-la, porque nós somos sérios.
E não como a mim se substituir sentença. Não, mesmo que decisão política não tomar. Para não ser sérios.
Em Moçambique, o consórcio eleitoral Mais Integridade acusa membros do partido Frelimo de estarem a levar a cabo discursos que incitam ao ódio e violência durante a campanha eleitoral. Ernesto Nhalale, diretor executivo do MISA Moçambique, que falava esta manhã numa conferência de imprensa em Maputo, dedicada ao balanço das primeiras 2 semanas de campanha eleitoral no país, diz que o partido no poder continua a usar meios do Estado na caça ao voto.
Em 12% de atividades de campanha observada, vimos que os partidos políticos estão a aplicar os meios de Estado. A Frelimo, embora tenha conhecido redução de 5% em relação à primeira semana, continua a ser o partido que está a usar indevidamente os meios e recursos do Estado para fazer a campanha eleitoral.
Entretanto, a RENAMO, o principal partido da oposição, acusou alguns hotéis de negarem a hospedagem de comitivas daquela força política envolvidas na campanha eleitoral, supostamente em cumprimento de ordens superiores, qualificando a situação de intolerância política. Também hoje, a organização não-governamental Centro de Integridade Pública em Moçambique acusou os principais partidos políticos de recorrerem a crianças para campanhas eleitorais na província do Niassa, no norte de Moçambique. O novo comandante da Missão da Assistência Militar da União Europeia em Moçambique, o Brigadeiro-General Luís Barroso, prometeu hoje profissionalismo no mandato que lhe foi atribuído, destacando o valor da nobre missão de apoiar um país irmão.
Podem contar sempre com o meu apoio, com o meu profissionalismo e dos meus colaboradores, do meu staff. A missão deixou de ser de treino em sentido estrito, passa a ser de assistência militar, que faz com que as principais atividades sejam a assessoria, a mentoria e o treino especializado.
O Conselho da União Europeia anunciou em maio a prorrogação da missão de treino militar em Moçambique até 30 de junho de 2026, com um orçamento previsto de 14 milhões de euros para os próximos 2 anos, que será apenas para o funcionamento da operação.
DW Deutsche Welle.
E continuamos em Moçambique. Uma carta datada de 9 de setembro, circular nas redes sociais, atribuída ao Serviço Provincial de Assuntos Sociais de TET e assinada pelo diretor Lourenço Meza, solicita a todas as direções provinciais que autorizem os funcionários públicos a faltarem ao serviço para receberem hoje a denominada Mamá Geta Chapo no aeroporto de Xingozi. Uma velha prática ilegal cometida pelo partido no poder, a Frelimo, mas tratada com indiferença pela justiça. Por outro lado, é uma medida que lesa o Estado moçambicano e desta vez contradiz ao discurso eleitoralista do candidato presidencial do partido, Daniel Chapo, que se afirma contra ilícitos. A DW África, Ricardo Raboco, diz que considera que o caso pode tratar-se de iniciativas de membros das bases sem anuência do topo da Frelimo.
Avaliar pelo histórico, parece para mim um bocado complicado dizer que é uma ação deliberada e intencionada de abuso de poder. Mas provavelmente o partido Frelimo está naturalmente a se aproveitar até das circunstâncias, porque há de haver aqui uma responsabilidade moral do próprio partido. O que quer dizer com isto? É que muitas das vezes esses comandos não veem, portanto, a estrutura do topo do partido Frelimo. É uma questão de base, porque muitos desses indivíduos que emitem esses comunicados, que emitem esses comandos, estão como forma de retribuir essas confianças, emitem comunicados, emitem ordens que até certo ponto são ilegais, ofendem a moral e os bons costumes da administração e função pública, mas que não encontram, portanto, uma espécie de uma repressão, uma espécie de uma condenação, até nem que não seja pública, mas dentro do próprio Partido Frelimo.
Estamos a falar de uma reforma que deveria ser promovida ao nível mais alto do partido para eliminar estes comportamentos desviantes.
Naturalmente, porque quer me parecer que isto vai em contramão ao discurso que o próprio candidato presidencial do Partido Frelimo está a emitir nesses dias, quando diz claramente que quer combater a corrupção. A corrupção é um conjunto de práticas. Nesse sentido, se um dirigente superior está a emitir um comunicado claramente a apelar que os funcionários da administração e função pública são funcionários pagos pelo Estado, a paralisar as suas ações, a paralisar as suas atividades, para se fazerem presente na recepção de qualquer figura que seja, ou para fazerem campanha, isto pode roçar a questão do tráfico de influência, pode roçar ao nepotismo, quer dizer, um conjunto de práticas que no final dão lugar, portanto, à corrupção.
Esta é uma postura recorrente que, entretanto, nunca foi corrigida. Teria o partido, de facto, interesse em reverter esta anarquia?
Vem daí a minha dúvida. Volto a dizer, o candidato está a dizer que quer combater a corrupção. Nenhum partido que almeja conquistar o poder do Estado implementar a democracia, combater a corrupção dentro do Estado, há de ser bem-sucedido se na sua estrutura interna não há esse sinal, não há esta prática.
A esposa do candidato às presidenciais da Frelimo também tem de merecer essas honrarias? Afinal, ela não é candidata, mas gente do governo convida ou obriga esses funcionários a receberem a mamá Guetta Chapo, como eles designam, no aeroporto de Tete.
É muito complicado que um funcionário público, alguém que se quer íntegro, etc., etc., chame de mamá a uma figura qualquer que seja. Segundo, se de facto o candidato Daniel Chapo quer ganhar a mente e o coração dos moçambicanos, tem que, o mais rapidamente possível, distanciar-se abertamente destas práticas. Porque estas práticas vão manchar a sua imagem, vão manchar o seu discurso.
Chapo, numa entrevista, garantiu ter uma imagem imaculada e até convidou a sociedade a apontar sombras no seu comportamento enquanto político. Mas hoje ele próprio permite abusos dessa natureza. Não deveria ter sido ele o primeiro, desde o início da campanha, a apelar para posturas mais transparentes e idôneas no seio do seu próprio partido?
O que pode estar a acontecer? Permita-me fazer uma comparação. Quando o presidente de Angola, João Lourenço, foi questionado logo nos primórdios, portanto, do seu primeiro mandato, sobre por que agora ele se diz que é um combatente ferrenho da corrupção, enquanto ele próprio fazia parte do governo do seu antecessor. Ele disse que era tão pequeno na altura para, a partir do sistema, ele combater. Então, enquanto presidente, tem condições de fazer isso. E provavelmente pode ser isto que está a acontecer com Daniel Chapo.
Ouviu uma entrevista com o analista político Ricardo Raboco, conduzida por Nádia Issufo. A Namíbia quer tornar-se um polo central de hidrogênio na África Austral. A Alemanha acredita no potencial do país africano, por isso está a investir no país. Este é um trabalho de Yasco Rosto, adaptado por Raquel Loureiro.
As ambições da Namíbia em matéria de hidrogênio estão a ganhar forma. A capital do país, o Windhoek, foi palco, no início de setembro, de uma cimeira sobre o tema que contou com a presença de uma delegação de alto nível da Alemanha. Na altura, o ministro da Energia e Minas da Namíbia, Tom Alwindo, lembrou os progressos que têm sido alcançados neste campo. Há 3 anos as pessoas ainda pensavam que isto era uma ideia louca. No entanto, com os marcos que estamos a atingir todos os anos, espero que cada vez mais pessoas se convençam de que estamos a chegar a algum lado. Neste momento, existem já no país 8 projetos de hidrogênio em várias fases de desenvolvimento, 3 dos quais poderão começar a produzir ainda este ano. O objetivo da Namíbia é tornar-se um polo central de hidrogênio na África Austral. A vice-presidente do país, Netumbo Nandi Ndaitua, reforçou isso mesmo na abertura da cimeira em Windhoek. A Namíbia está aberta a relações comerciais que tenham um impacto significativo no nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo, beneficiem os investidores. O governo alemão concorda que a Namíbia tem potencial para ser um elemento central na descarbonização das economias ocidentais. Por isso, todos os 8 projetos em curso no país contam com financiamento inicial alemão. Michael Kellner, secretário de Estado do Ministério Federal da Economia e Proteção do Clima da Alemanha, explica que o investimento em hidrogênio beneficia ambos os lados. A Alemanha recebe hidrogênio verde e a Namíbia consegue empregos e valor acrescentado. Ou seja, aos críticos que se dizem preocupados com a exportação de produtos de hidrogênio verde da Namíbia poder assumir traços neocolonialistas, Kellner responde. O que acontece é que os produtos refinados que irão para fora também criam valor acrescentado aqui. Por isso, não é colonial, é uma parceria entre iguais. O ministro da Energia e Minas da Namíbia acrescenta. Só posso apelar a que trabalhemos diligentemente para garantir que estes programas que temos pela frente beneficiem o povo namibiano. Para além da Alemanha, também a atual Comissária Europeia para a Energia, Kadri Simpson, assinou na Cimeira do Windhoek novos acordos de subvenção para a Namíbia, juntamente com os Países Baixos e a Bélgica. Raquel Loureiro, DW.
DW, Espaço do Ouvinte.
Com esta notícia internacional, pomos um ponto final nesta emissão da noite. A todos, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Podem atualizar toda a informação. Um abraço e até amanhã.